As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria confirmou à Hertz na manhã desta terça-feira que continuam a decorrer as investigações em torno daquilo que se supõe ter sido uma tentativa de carjacking na Estrada Nacional 110, na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. Isto na última sexta-feira, por volta das 17 horas. Tal como a Hertz adiantou em primeira mão, um homem que estaria no meio da estrada usou uma caçadeira com o intuito de travar a marcha a um automóvel que transitava no local, atingindo o veículo na parte da frente e ainda numa das portas. Felizmente, os projéteis não acertaram no condutor, que, assustado, só parou para pedir socorro uns quilómetros mais à frente. Tudo terá acontecido uns metros antes, na zona industrial de Atalaia, sentido tomar entroncamento. Em primeira instância, a Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Torres Novas, foi ao local, mas, como se confirmou, o uso de arma de fogo, a Polícia Judiciária está já ao comando das investigações. Por aquilo que a Hertz apurou, esta suposta tentativa de carjacking terá sido praticada por um homem que nem sequer estava com qualquer máscara para esconder a identidade, mas como tudo aconteceu de forma repentina, a vítima não terá conseguido visualizar traços físicos do agressor que possam conduzir a uma rápida identificação. Os verdes não têm dúvidas e dizem mesmo que basta somar 2 mais 2 para perceber qual a origem do foco de poluição no Nabão. Em entrevista à Hertz, o deputado José Luís Ferreira, eleito para a Assembleia da República, não hesitou em apontar o dedo à estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada no concelho de Tomar, mas que serve exclusivamente para tratar, pelo menos era o que devia fazer, os esgotos provenientes de Ourém. Esta certeza foi obtida por ocasião de uma visita feita por uma comitiva de Os Verdes, grupo onde, para além do deputado ecologista, houve ainda espaço para a presença de Manuela Cunha e Sónia Colasso, membros da Comissão Executiva, e de Anabela França, dirigente nacional do PEV e ex-candidata à Junta Urbana de Tomar pela CDU. Pois bem, José Luís Ferreira deixou um recado às autoridades competentes para que façam a conta o quanto antes para evitar os problemas inerentes aos diversos exemplos de poluição que o rio tem sido alvo.
Bom, nós não fomos visitar a Etar propriamente, fomos ver a Ribeira antes e depois da Etar. Eu acho que aqui bastava somar 2 mais 2 para se perceber de onde vem, qual é a origem do foco de poluição. Não vamos nós fazer a conta, vamos esperar que sejam as autoridades competentes a fazer a conta, mas o que é verdade é que o rio está poluído e, a confirmar-se aquilo que é a nossa suspeita, estruturas que deviam ser parte da solução acabam por ser parte do problema, porque estão a largar água poluída para o rio, que aliás, para a ribeira da Ceiça, que depois vai dar ao Nabão, e portanto, com todos os problemas que aqui decorrem, nomeadamente ao nível da biodiversidade, do ecossistema, a própria água também é utilizada para rega e depois, quando vai desaguar aos Ézeres, também acaba por alimentar o Castelo do Bode, e portanto que é água para consumo, como se sabe. Nós fomos lá ver a Ribeira de Ceiça, vimos aqui também o Nabão na cidade de Tomar, e ficamos preocupados, porque se é assim no inverno, no verão certamente é pior, porque o caudal é mais intenso agora no inverno e portanto também oculta uma parte da poluição. Nós já no ano passado tínhamos questionado o governo através de uma pergunta escrita sobre a questão do rio Nabão. O que nos foi dito foi que o governo não conseguiu ainda detectar a origem ou o foco da poluição para poder apurar responsáveis, mas que estaria a diligenciar nesse sentido. E nós vamos agora daqui com o compromisso com as populações de questionar o governo para saber se houve algum desenvolvimento, mas também queremos saber em que pé é a questão, em que fase é a questão, os autos que foram levantados na sequência de denúncias e de queixas das populações, porque de facto nós não podemos ter um rio que as pessoas, que é das pessoas, e que as pessoas fiquem privadas de usufruir do rio, para além de todas as consequências ao nível da biodiversidade e do ecossistema.
Mas a olho nu, é Etar de Ceiça, tem aqui responsabilidades também nesta situação?
Olhando para a Ribeira de Ceiça, antes de Etar e depois de Etar, eu creio que basta somar 2 mais 2. Mas, como lhe disse, não vou fazer a conta, vou esperar que sejam as autoridades competentes para fazer. A mim, enquanto deputado e, portanto, fazendo parte de um órgão de soberania cuja uma das competências centrais é a fiscalização da atividade do governo, cumpre-me questionar o governo para saber se há já identificadas as responsabilidades sobre a poluição do rio Nabão. E dizer-vos também que os verdes não vão desistir enquanto este problema não estiver resolvido.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um incêndio destruiu um armazém situado na localidade de Cortiçóis, concelho de Almeirim. O alerta chegou aos bombeiros por volta das 6h15 da manhã desta terça-feira, mas quando os operacionais chegaram ao local, já nada havia a fazer para impedir que as chamas tomassem conta das estruturas que tinham no seu interior algumas alfaias e ferramentas. Importa ainda referir que este incêndio, nomeadamente o calor extremo que provocou, resultou em fissuras numa habitação situada na proximidade. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e terá recolhido indícios que justificaram a chamada da Polícia Judiciária, que nesta fase está ao controlo das investigações. Alma Nabantina é o título da primeira publicação de Luís Ribeiro, fotógrafo tomarense, membro da comunidade de fotografia Olhares, obra apresentada no último sábado numa sessão que se realizou na sede da Sociedade Nabantina em Tomar. O livro, com uma centena de páginas, é uma edição da Alma Lusa e conta com imagens sobre Tomar, os lugares, as paisagens e as suas gentes. Contém ainda textos e frases de ilustres tomarenses que completam a obra. A Arte marcou presença neste lançamento, que contou também com as presenças da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e com a Presidente da Nabantina e também Vereadora Filipa Fernandes, coube precisamente à Dirigente a primeira intervenção da tarde.
É uma honra para esta coletividade receber aqui a primeira edição, o primeiro lançamento do Luís Ribeiro, uma pessoa tão genuína e tão íntegra, que tem imensos valores para partilhar com todos nós. É assim que o vejo, é assim que o considero, uma pessoa muito íntegra e de imenso valor. Para, não só para quem convive com ele, como para Tomar, que acaba de nos deixar um registro fantástico da sua maior habilidade, que é a fotografia. Por isso, em nome desta coletividade, da Sociedade Nabantina, desejo os maiores sucessos profissionais e pessoais e que este seja a primeira edição de muitas outras que vêm a caminho, porque pessoas como tu, Luís, têm um caminho longo para fazer. E nós só estamos aqui para aplaudir de pé e dar-te força para continuares o teu caminho.
Seguiu-se Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que recordou a importância desta edição pela forma como obriga cada um a olhar a cidade de forma diferente.
O Luís habituou-nos há vários anos, através do seu blog, a dar-nos um outro olhar sobre aquela que é a nossa terra. Normalmente, todos os dias, nós passamos pelas coisas e não vemos as coisas. E o Luís obriga-nos a parar e olhar para as coisas com olhos de ver. Olhar para aquilo de bom que nós temos no nosso concelho e na nossa cidade. E isso é importante. Nós devemos nos fixar sempre naquilo que está bem feito, ou seja, devemos nos fixar sempre no copo meio cheio e nunca meio vazio. E isso marca uma atitude de vida e uma atitude perante a adversidade, que é aquilo que o Luís nos está aqui a transmitir. A Filipa dizia que o Luís é uma pessoa que nos tem muitos valores a transmitir. Essencialmente, aquilo que o Luís nos transmite é que devemos de encarar a vida com um copo sempre meio cheio e olhar para as coisas com olhos de ver e obrigar-nos a parar para pensar e para refletir.
Destaque para a intervenção do autor Luís Ribeiro, que lembrou os muitos apoios necessários à concretização da obra.
Não quero deixar passar em vão este momento em que é dada a estampa à Alma Nabantina e dizer o que me vai na alma. Um enorme sentimento de gratidão. Por isso, muito obrigado à Presidente da Câmara e Vice-Presidente o Cristóvão, que me receberam de braços abertos e me apoiaram e me receberam muito bem. À Vereadora Filipa Fernandes, que mesmo muito antes de o ser, demonstrou o seu apoio e se disponibilizou para que a apresentação fosse nesta sala. Ao Nuno Garcia Lopes, pela simpatia e disponibilidade para a apresentação do livro. À Elsa Ribeiro Gonçalves, não só pelo prefácio, mas principalmente porque foi o meu maior apoio. À editora Alma Lusa e seu editor José Godinho, que infelizmente não pode estar presente devido a uma forte gripe, pelo convite que me foi feito e também pelo apoio. A todos os envolvidos neste livro, de uma forma ou de outra, porque sem ele não era possível fazer o livro. Também ao João Vital e a todos os João Vitais, pois são uma forte inspiração pelo que fazem pela nossa terra, apenas por amor. A todos aqueles que encomendaram o livro e confiaram em mim, mesmo sabendo que seria e iria concretizar ou não em modo físico.
Em encerrar registro para a intervenção de Nuno Garcia Lopes, o escritor tomarense fez a apresentação da obra de Luís Ribeiro.
Lê-lo é a palavra certa. Não é apenas vê-lo, porque vê-lo é passar as páginas. Lê-lo é olhar para as páginas, olhar para as fotografias e ler o que está nelas. Ler essa tal alma da cidade. E vocês vão ver que cada vez que olharem para uma destas fotografias, vai ser sempre de forma nova. E cada vez que olharem para... Da primeira vez que olharem para elas, vão pensar: ah, mas eu nunca tinha visto Tomar sobre esta perspectiva. Mas depois da segunda vez, vão olhar: olha aqui uma coisa interessante que eu também não tinha pensado. E é isso que, efetivamente, as fotografias nos conseguem trazer. Captam um instante, mas nesse instante, se for uma boa fotografia, são imensas coisas. E são essas que, de facto, fazem deste um livro fundamental. Pois há também caras bonitas, como esta que está aqui ao meu lado, ou como muitas outras, como esta excelente fotografia da Festa dos Tabuleiros, retratos de rostos, que são mais fáceis de identificar, mas onde existem também os traços que compõem os rostos, onde existe também essa alma, e isso são coisas que o Luís também sabe ver muito bem. Falta aqui um bocadinho aquela que é uma das tuas grandes paixões a nível da fotografia, mas eu acho que isso deve ser para um livro muito específico, que é a fotografia da natureza. É de facto algo de que o Luís gosta imenso. Hoje em dia, já com alguma capacidade técnica a nível de equipamento para poder de facto dedicar-se a isso.
Rádio Air, informação.
A Junta de Além da Ribeira Pedreira pretende levar a cabo em 2018 alguns investimentos e ações no âmbito da proteção civil. A intervenção vai centrar-se em três aspectos distintos: casos da concretização da zona de intervenção florestal, o levantamento das bocas de incêndio e a constituição de um grupo de voluntários afeto a esta área. Como refere o Presidente da Junta, Alexandre Horta, a aposta é significativa.
Queremos fazer um investimento significativo no que se refere à proteção civil, nomeadamente à proteção contra incêndios. Já demos passos em diversas direções. Um deles foi a constituição da ZIF de Além da Ribeira e Pedreira, que nesta fase está no processo burocrático tendente à sua concretização. Portanto, temos que angariar uma série de hectares, contactar os proprietários para que consigamos chegar a 800 hectares, que é o número crítico para a criação da ZIF. Neste momento já estamos com 680 hectares, portanto, estamos bastante próximo desse número. Pensamos que vamos concretizar nos próximos meses e que a breve trecho, a ZIF de Além da Ribeira, Além da Ribeira e Pedreira, vai ser uma realidade, que será um fator bastante importante para o ornamento e defesa da floresta. Paralelamente a isso, temos outras iniciativas nesse âmbito. Queremos fazer um levantamento, por exemplo, em colaboração com os Tomás, um levantamento completo das bocas de incêndio da freguesia. Muitas delas estão inoperacionais, muitas delas precisam de pequenos melhoramentos para ficarem ativas e para, quando forem necessárias, estarem devidamente apetrechadas para o seu uso. Queremos também criar um grupo de voluntários de apoio à proteção civil. Portanto, a nossa freguesia tem dois kits de primeira intervenção, duas carrinhas equipadas. Sabemos de pessoas que gostariam de fazer parte de um grupo que pudesse intervir quando há de alguma ocorrência. E estamos a tentar constituir um grupo, depois articulado com a Proteção Civil Municipal, terá a sua formação e estará disponível quando der época dos incêndios. Como disse também, relativamente aos kits, pronto, já tem alguns anos, precisam ser reequipados, e também vamos investir nos equipamentos de proteção individual dos voluntários e das pessoas que também fazem parte da equipa da Junta atualmente.
As eleições para a liderança da Conselheira do Partido Socialista de Tomar, que decorreram no sábado, e a apresentação da candidatura de Lourdes Ferro Mau à liderança do PSD foram um dos temas em destaque na recente edição do Conselho em Revista da ERTE. António Alexandre, um dos comentadores do programa, começou por referir que a recandidatura de Hugo Costa era expectável e, por isso, normal.
A recandidatura vejo como normal, normalíssima, porque Hugo Costa é um jovem que chegou ao Partido Socialista e ascendeu a deputado, e eu conheço os membros todos, e tem uma intervenção teve sempre uma intervenção na JS, importante, e foi líder da JS até distrital. E depois, quando passou para o Partido Socialista, teve uma intervenção sempre importante, alto nível, secretariado distrital, comissão política distrital, e deputado. Deputado é uma figura importante num partido, seja o qual for, também. E, portanto, ele, a nível como deputado, que é, digamos, a função principal que ele tem, política, e aquilo que interessa aos portugueses e aos marenses e aos ribatejanos, é deputado. Mas a nível do partido ele está do top da liderança do distrito em termos políticos. Ele já chegou à concelhia, porque chegou, já foi o passado, é natural que sendo presidente da concelhia, eu acho que era inevitável que ele continuasse como presidente da concelhia, para manter... Agora, o Hugo não é, o Costa não é candidato à Câmara, ele intervém. E eu acho isso muito bem, porque era isso. Era a minha ambição ter pessoas. Quando o Engenho Mendes foi para deputado, foi no meu tempo, e o Engenheiro Oliveira foram no meu tempo para deputados, que Tomar teve dois deputados. Nunca teve muitos deputados, mas no meu tempo, enquanto liderança do PSD, teve dois deputados. Um foi o Engenheiro António Oliveira e o outro foi o Engenheiro Mendes. E sobretudo com o Engenho Mendes, há aí muitas pessoas vivas, incluindo o Engenho Mendes, e muitas vezes ao meu gabinete, aos mais, dizem assim: oh, Alexandre, o que é o próximo deputado? E havia pessoas que lá iam dizer assim: epá, és tu. E eu disse: não, é o Engenho Mendes. Porque eu achei que não era eu que teria que ser deputado, eu era presidente da concelhia. Se calhar, se eu quisesse, como outros, que tinha influenciado e tinha ido.
António Paiva, também comentador do programa, analisou estas eleições, começando por referir que a recandidatura de Hugo Costa não é mais do que assegurar o lugar de deputado pelo distrito.
Se estabelecemos o paralelo entre aquilo que é a candidatura da concelhia do PS, de Hugo Costa, e aquilo que é a candidatura de Lourdes Ferro Mau à, digamos, à concelhia do PSD, eu acho que há duas visões diferentes. Ou seja, acho que Hugo Costa efetivamente candidata-se para assegurar o lugar de deputado, e portanto é a ambição dele, e portanto estes dois anos são importantes para ele, porque vai ser nestes dois anos que se faz a lista de deputados, e portanto daí ele começar a conferência de imprensa tentando realçar algumas vitórias de Tomar. No fundo aquilo é uma conversa para dentro do Partido Socialista, ou seja, para, digamos, a distrital. Interessa-me muito pouco, e só para usar uma das frases do Costa, interessa-me muito pouco se ele vai continuar a lutar por as urgências em Tomar. Interessa-me muito pouco isso se o orçamento está escrito que vai ser a obra nas urgências de Abrantes. Portanto, eu acho que é uma não frase, ou seja, ou uma frase de político, mas eu não quero dizer que é uma frase de político, porque eu já fui político e tive muitas e muitas e muitas frases que corresponderam àquilo que se ia fazer mesmo. E, portanto, isto é uma não frase, porquê? E, portanto, o Costa está com este interesse de manter este lugar. Lourdes Ferro Mau, em minha opinião, é a voz, neste momento, a voz dos descontentes com a situação atual do PSD. Não tirando mérito a estes dois que estou a falar, de José Delgado e João Terreiro, mas são pessoas que estão a viver em Lisboa, como já disse há pouco, e, portanto, é bem possível que ao longo deste mandato eles possam vir, digamos, encontrar uma conciliação no sentido de haver esta lógica autárquica, que pode também passar por uma negociação ao nível da distrital.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.